Essa é a nossa aula de número 12 do curso de Semiótica e Sistemas Inteligentes. Na aula de hoje, nós vamos estar estudando a semiótica ou a proposta semiótica desenvolvida por Charles Morris. Charles Morris viveu aí de 1901 até 1979, né? Quase que recentemente, né? E ele é considerado aí um clássico da semiótica, cuja influência no desenvolvimento da história semiótica foi decisiva nos anos 30 e 40. Né? Nós vamos ver que, apesar dele ter aparecido depois de Peirce, ele... Na verdade, ele vai ter aí as raízes dele já exatamente na semiótica de Peirce. Né? Ele vem logo depois, né? A gente vai falar de Peirce mais para frente. Né? Peirce chegou a publicar, quer dizer, a escrever até mais ou menos 1914, 1915. E nós vamos ver que as principais contribuições aqui de Morris vão aparecer quase que logo depois disso. Né? Só que nós vamos estar falando de Morris antes de Peirce por um motivo muito simples. Porque a ideia da semiótica de Morris é de ser uma simplificação da semiótica de Peirce. E como a semiótica de Peirce, como nós vamos ver mais para frente, é uma semiótica bastante sofisticada, eu de certa forma inverti a ordem aqui, falar primeiro da semiótica de Morris, que é uma simplificação da semiótica de Peirce, e depois a gente vai falar sobre a semiótica de Peirce. Então, com isso, a minha ideia é já ir preparando o terreno para quando chegar na semiótica de Peirce, vocês já tenham aí uma certa ideia do que é essa semiótica, de qual que é essa proposta, para não chegar assim de supetão. Né? Vocês vão ver que a semiótica de Peirce ela é uma semiótica bastante sofisticada. Mas a semiótica de Morris não se limita simplesmente a ser uma releitura da semiótica de Peirce. Na verdade, ela tem uma forte inspiração no behaviorismo, né, que era uma ciência nascente naquela época. Né, todo mundo tem na cabeça, pelo menos, uma ideia do que é o behaviorismo, né, aquelas experiências do Pavlov com cachorrinhos, né, toca a campainha, põe o cachorrinho para salivar, dá comida para ele, tá certo? Vê como é que o cachorrinho se comporta. E nós vamos ver que Morris se inspirou bastante nessa semiótica, nesse movimento behaviorista para gerar a sua proposta semiótica. Mas é óbvio que o forte, né, o centro da semiótica de Morris é exatamente a semiótica de Peirce simplificada. Né? Então tem inspirações também no pragmatismo americano, que são o quê? São aquelas pessoas que seguiram a Peirce, né, no movimento do pragmatismo americano, como a gente já viu anteriormente, no empiricismo e também no positivismo. Tá? Vamos estar pescando coisas de diferentes pontos aí na influência da obra de Morris. Tá? Bom, os textos originais de Morris são esses que estão colocados aqui. Eu coloquei a tradução em português, né, mas óbvio que ele não escreveu em português. Simbolismo e Realidade, de 1925. Fundamento da Teoria do Signo, de 1938, que acabou sendo o mais famoso dos textos do Morris. E Signos, Linguagem e Comportamentos, de 1946. Tá? Foi mais um período mais produtivo, aí, onde ele produziu a sua obra mais significativa. Tá? Sendo que, dentre eles, aquele mais famoso é exatamente esse do Fundamento da Teoria do Signo. Tá? Esses livros, eu acho que esse aqui e esse aqui, a gente tem eles disponíveis aqui na biblioteca da Unicamp. Eu não sei se está na biblioteca do IEL. Eu acho que ele está na biblioteca do IEL, esses livros. Tá? Posteriormente, né, foram editados textos compilados, que na verdade são reedições de textos desse daqui, mais alguns pequenos textos aleatórios. Então nós vamos ter esse Signification and Significance, que tem grande parte desse outro trabalho aqui, e esse Writings on the General Theory of Science, que incorpora o fundamento da teoria do signo e mais alguma outra coisa. Tá? Então, eu acho que, se não me engano, é esse aqui são os dois livros que a gente tem disponível aqui na biblioteca para aqueles que quiserem estar conhecendo o texto e dando uma olhada mais a fundo. Tá? É uma leitura razoavelmente simples, não é uma leitura complicada, e exatamente porque a ideia de Morris é que a semiótica de Peirce era muito complicada e ele precisava simplificá-la, tá certo? Então a proposta dele é exatamente uma simplificação da semiótica de Peirce, ok? Bom, para Morris, qual seria o escopo da semiótica? É o mesmo tipo de semiótica expandida que a gente vai ver em Peirce e em todos os outros que adotaram uma semiótica triádica. Eu já havia comentado com vocês no final da aula passada que aqueles modelos diádicos de signo, né, onde você tem significante e significado, que vinham lá desde Saussure e que acabaram lá em Greimar, ela se encerrou esse estudo na aula passada e hoje a gente ia começar com a semiótica triádica. Para Morris, então, a semiótica é o estudo de qualquer tipo de signo, incluindo a linguagem e quaisquer outros signos. Ele é bem abrangente, realmente. E ele vai estar tratando o processamento de signos por homens, animais ou organismos de forma genérica. É óbvio que no tempo dele ainda não existia uma discussão sobre a semiótica de sistemas artificiais, sistemas feitos pelo homem. Mas eu imagino que ele provavelmente concordaria com a ideia de que a sua semiótica poderia ser incorporada também à semiótica de sistemas artificiais. Mas vocês percebem aqui que ele já é bem mais abrangente do que os estruturalistas. Os estruturalistas se limitavam à linguagem, seja ela escrita ou falada, mas somente à linguagem. E, por ser somente a linguagem, se limitavam também ao quê? A somente o ser humano como um ser capaz de exibir semiose. Tá? Morris já ele avança com essa ideia e já incorpora dentro da semiótica todos os tipos de significação, não somente a significação que aconteceria nos seres humanos, mas também em outros tipos de seres da natureza que poderiam estar exibindo significação. Né? Fazendo uma comparação entre Morris e Peirce, que é uma comparação inevitável, como eu falei, os especialistas entendem que Morris é um retrocesso fundamental da tradição peirciana. Por que seria, então, um retrocesso? Porque enquanto Peirce concebeu toda uma filosofia semiótica, usando aquele conceito de categorias universais da percepção, que nós vamos estar comentando mais para frente, Morris queria desenvolver uma ciência dos signos com uma base biológica e dentro da estrutura da ciência do comportamento. Então, Morris é visto quase que o behaviorista da semiótica. Ele se montou em cima do behaviorismo e adaptou a semiótica de Peirce para ela ficar compatível com o behaviorismo. Tá? Então, isso aqui é considerado por muitos como uma espécie de um grande retrocesso, porque nós vamos ver que a semiótica de Peirce tem toda uma filosofia por trás, ela tem toda uma estrutura teórica por trás, que vem de uma filosofia, tá certo? E já Morris não tem nada disso. Morris é um experimentalista. Ele quer olhar para alguma coisa e quer entender, quer compreender, quer fazer uma análise de um fenômeno baseado somente nos dados positivos, tá certo? Que seria a herança positivista de Morris. Tá? E aí é que então ele diminui a sofisticação que existe por trás da semiótica. Vocês não vão ser capazes de apreciar isso ainda hoje, porque vai faltar para vocês a compreensão da proposta original de Peirce. Mas assim que a gente concluir o estudo de Peirce, vai ser possível o quê? Vocês fazerem uma comparação entre a proposta de Peirce e a proposta de Morris. Né? Entretanto, eles não estavam totalmente fora de foco um em relação ao outro. Morris e Peirce, ambos concordavam ao dizer que algo é um signo somente porque ele é interpretado como um signo de algo por algum intérprete. Essa visão, essa definição de signo como sendo algo que somente é signo porque ele é interpretado como signo, ela é comum tanto em Morris quanto em Peirce. Tá? E vocês aqui já começam a perceber a diferença do modelo de signo estruturalista para o modelo de signo de Morris e eventualmente de Peirce também. Vocês vão perceber que o fato de alguma coisa ser um signo não é porque segue mais aquela estrutura significante, significado, mas porque ele é interpretado. Ou seja, existe essa dinâmica da interpretação entrando no processo de semiose. Tá? Não basta somente seguir uma estrutura. Né? O signo não é uma coisa estática, que nem o signo de Saussure, não é estático que nem o signo de Helmsley, mas ele é o quê? É uma coisa dinâmica. Tá? Nós vamos entender isso daqui a pouquinho. Bom, com relação entre a semiótica e as ciências, de um modo geral. Né? Morris vai entender que a semiótica possui uma relação dupla. E essa relação dupla acontece não com uma única ciência, mas com todas as ciências. Por que uma relação dupla? Porque ele diz o seguinte, que a semiótica é tanto uma ciência como um instrumento das ciências. Como ciência, ela estuda um fenômeno muito claro. Que fenômeno é esse? Ela estuda coisas e propriedades das coisas na sua função de servir como signos. Então eu tenho um fenômeno, que é o fenômeno da significação. Esse fenômeno ocorre na natureza e eu vou estudar esse fenômeno na natureza e vou descrevê-lo na forma de uma ciência. Então essa é a ciência da semiótica. Mas a semiótica também pode ser vista como uma meta-ciência, né? Uma ciência que diz respeito à própria ciência. Ou seja, como toda ciência utiliza signos e expressa seus resultados em termos deles, toda ciência pode utilizar a semiótica como ferramenta. Né? E aí, então, ele coloca a ideia de que a semiótica é um passo na unificação da ciência. Qual que é a ideia dele? Bom, se eu posso, se toda ciência, em princípio, tem alguma informação, tem algum conhecimento ali dentro, eu posso fazer uma análise semiótica específica daquela ciência. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma análise semiótica da física e posso ver a física como um processo de semiótica, um processo de semiose. Tá? E aí seria o quê? Seria um uso metacientífico da semiótica para compreender uma outra ciência. Tá certo? Poderia fazer a mesma coisa na química, poderia fazer a mesma coisa na biologia, né? E seria então o quê? A semiótica seria a ciência por trás de todas as outras ciências, seria uma meta-ciência. Okay? Então essa é a relação que existe entre semiótica e ciência. Nós vamos ver que isso de certa forma é uma mera repetição, uma mera digestão aí, do que Peirce já tinha falado. Nós vamos comentar mais para frente que Peirce concebe o método científico como um método semiótico. Né? O processo de você conseguir desenvolver ciência, de você conseguir desenvolver conhecimento a partir de experimentos, a partir de observações e da tomada de conclusões, para Peirce é um processo semiótico. Né? E Morris aqui, ele simplesmente aquiesce a essa definição de Peirce, e simplesmente traduz essa definição de uma maneira talvez um pouco mais palatável. Né? Lembrando que a ideia principal de Morris é, em sua proposta semiótica, de ser mais inteligível do que a proposta de Peirce. Tá? Ele incorpora um conceito fundamental que faz toda a diferença entre os estruturalistas e os triadicistas, né, os modelos triádicos de semiótica, que é não olhar mais para o signo como uma estrutura, mas o signo como um processo. Tá? E ele vai dar o nome para esse processo, que é o mesmo nome que Peirce deu, de semiose. Tá? Então o que acontece? O meu modelo de signo não é mais um modelo estático, como era na semiótica estruturalista. Né? Uma coisa estática que você olha e enxerga o signo. Não. O modelo de signo, agora, nos triadicistas, incluindo Peirce e Morris, é um modelo dinâmico. Um modelo dinâmico que está caracterizado exatamente pela existência desse processo, que é chamado de semiose, que é o processo sígnico. Né? O processo no qual algo é um signo para algum organismo. Tá ok? Esse processo, ele envolve basicamente três fatores principais. O primeiro, que seria o veículo do signo, o segundo, que seria o seu designato, e o terceiro, que seria o seu interpretante. Tá? Então você já vê por que esse modelo é chamado de um modelo triádico de signo. Porque ao invés de ter dois elementos só, como nos modelos diádicos, né, significante, significado, expressão, conteúdo, ele tem o quê? Ele tem três modelos. O veículo do signo, o designato e o interpretante. Tá certo? Não. Eu já vou mostrar, já vou dizer já para vocês o que, que é. Né? O veículo do signo é aquilo que atua como um signo. Tá? É aquilo que está exercendo o papel de signo. É um fenômeno qualquer que está atuando como signo. Tá certo? O designatum é aquilo a que o signo se refere. Mas observem a diferença que existe aqui. O designatum é algo que está no mundo. É diferente, por exemplo, do significado de Saussure, que era algo que está na mente. Né? No caso, o modelo de Morris e o modelo de Peirce também, ele vai ter o quê? Um elemento que é o elemento do mundo ao qual o signo se refere. Tá? Esses dois são os mais fáceis da gente compreender. Né? O veículo do signo é aquele que significa e o designatum é aquilo que o signo se refere. E o interpretante? O interpretante é aquele efeito em algum intérprete em virtude da qual a coisa em questão é um signo para aquele intérprete. O que, que acontece? Né? Aquela coisa na mente que existia lá na semiótica estruturalista, né? Que era o conteúdo ou que era o significado, ele se transforma então aqui no modelo de Morris como sendo o interpretante. E reparem que então o significado, o processo de semiose é um processo que liga três coisas. Uma coisa que significa, uma coisa no mundo e uma coisa na mente do intérprete, tá certo? Que é o quê? O que garante que aquela coisa significada se relaciona com o veículo do signo. Tá? E essa relação é uma relação complexa, uma relação complicada, porque ela é uma relação indecomponível. Você não pode decompô-la, por exemplo, somente em algumas relações. Ela é uma relação que tem que existir triplamente. Tá? Ou seja, a relação do veículo do signo com o seu designatum só existe porque existe o interpretante. Da mesma forma, o interpretante só existe porque existe a relação do veículo com o designato. E, por sua vez, a relação do designato com o interpretante só existe porque existe o veículo do signo. Eles estão colocados aí de uma maneira única. Tá certo?
É tão hermético quanto diádico. Os dois só podem existir com os dois, né?
Você não pode tirar. Você não pode tirar. É que são três, né? E a gente pensar em três é uma coisa mais complicada, né? Porque normalmente quando a gente pensa em três, a gente tenta decompor em dois, tá certo? Só que essa relação ela é indecomponível, você não pode decompô-la. Ela só é válida se ela for indecomponível. Se eu conseguir decompô-la, ela não é mais uma relação triádica genuína, ela é uma relação triádica degenerada, tá certo? Nós vamos ver isso depois em Peirce. Peirce vai fazer um estudo extensivo sobre relações triádicas, diádicas e decomposibilidade das relações, mas isso em Morris não vai aparecer. Né? Morris simplesmente simplifica tudo isso, joga toda essa análise fora e vai dizer para a gente, olha, eu tenho três coisas, essas três coisas estão relacionadas entre si e o processo que relaciona essas três coisas no qual um veículo do signo dá origem a um interpretante e esse interpretante se coloca numa relação do designatum que o próprio veículo do signo está com o designatum é o processo de semiose. Tá certo? Eu falei rápido aqui, mas eu espero que vocês pensem depois a respeito dessa relação, porque ela não é uma relação trivial. Tá? Muito bem. Baseado nessa definição de semiose ou de processo sígnico, Morris vai dizer que a semiótica pode ser decomposta em diferentes dimensões, né? Dimensões de estudo. Seriam diferentes temas sobre os quais a gente poderia estar estudando. O primeiro deles seria a sintática, ou como alguns dizem, a sintaxe. Nós vamos ver que tem uma diferença entre sintaxe e sintática. Né? Eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. A sintática, ela vai estudar a relação entre um dado veículo de signo e outros veículos de signo. A gente tem que lembrar o quê? Nós temos que lembrar que não existe um único signo na natureza. Né? Existem muitos signos e eles estão conectados de alguma forma, estão numa relação. Por exemplo, quando eu tenho um texto, eu tenho uma palavra que é um signo, e tenho uma frase. A frase é o quê? É uma composição de palavras, uma composição de signos. Tá? Então, a dimensão da semiose, ou a área de estudo da semiose, que estuda essa relação entre signos para formar ou para compor signos de mais alto grau, seria então a sintática. Tá certo? A semântica, por sua vez, vai estudar a relação entre veículos de signos e seus designata. Ou seja, quais são os diferentes tipos de relação que um signo pode ter com os seus designata. Nós já vimos algumas lá atrás quando a gente comentou inicialmente sobre semiose. Nós dissemos, por exemplo, que um signo ele pode ser semelhante ao seu designato. Por exemplo, uma foto ela é semelhante ao objeto que representa, que foi tirado da fotografia. Né? Uma flecha, algo que aponta para um designato, está num outro tipo de relação com seu designato, uma relação de contiguidade. Né? E um símbolo, uma palavra falada, um nome, está num outro tipo ainda de relação com o seu designato. Então, essa área de estudos que vai estudar a relação de um signo com seu designata seria, então, a semântica. Tá? E, por último, aonde ocorre a inovação, porque até anteriormente, né, os estruturalistas também falavam em sintática e semântica. Né? A grande novidade que Morris vai incorporar aqui é o estudo da chamada pragmática. O que seria a pragmática? A pragmática é a relação entre veículos de signos e seus intérpretes. Né? Ou alguns dizem seus interpretantes, mas Morris dava uma ênfase maior a seus intérpretes. Por que aos seus intérpretes? Essa dimensão da semiose ela tem a ver com o uso do signo. Para que serve um signo? Para que eu faço uso de um signo? Qual a vantagem que esse signo ou a interpretação desse signo traz para o intérprete? E nós vamos ver o quê? Nós vamos ver que esse estudo da pragmática, ele é particularmente interessante para a gente poder compreender como que essa semiótica de Morris aqui, ela pode ser utilizada, por exemplo, em sistemas inteligentes, em controle de robôs, em sistemas de criaturas virtuais, que é uma coisa que nós vamos estar vendo já um pouquinho na próxima aula. Tá certo? Na próxima aula nós vamos exatamente ver como que essa semiótica de Morris, ela pode ser importante para a gente estar avançando o estudo de sistemas inteligentes. Tá? E é exatamente aqui, na pragmática, que vai surgir essa diferença. Tá? Então, reparem, a ideia de significação ela foi ampliada pelo modelo triádico. Né? Significação no modelo triádico era somente aquilo que estava na mente. Né? Não existia o quê? A referência no mundo. Alguns modelos diádicos eliminam o que está na mente e fazem só referência no mundo, mas também fica faltando o que está na mente. Nós vamos ver que o modelo de Morris e todos os modelos triádicos, eles incorporam essas duas coisas, aquilo que está no mundo e aquilo que está na mente. Essas duas coisas é que estariam ligadas à ideia de significação. Tá certo? Significação seria esse processo que une esses três elementos. Tá? Bom, aqui a gente tem uma figurinha que permite a gente fazer uma apreciação desse modelo do Morris. Né? E, inclusive, sintetizar em uma única figura, para aqueles que gostam de memorizar as coisas, né? Todos esses elementos e o que significa cada um deles. Né? Então, nós temos aqui no centro o quê? O veículo do signo. Tá certo? O estudo da relação entre o veículo do signo e outros veículos dos signos vai ser o quê? Vai ser a sintática. Tá certo? O estudo da relação do veículo do signo com o seu designato, e nós vamos ver também que existe uma variação, que seria o seu denotato, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, seria o quê? Seria a semântica. Né? E o estudo do veículo do signo com o seu intérprete ou com o seu interpretante seria, então, a pragmática. Tá? Vale a pena a gente aqui fazer uma somente um alerta para vocês, para não confundirem intérprete com interpretante, tá? Porque poderíamos, em princípio, imaginar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Intérprete é o indivíduo aonde ocorre a semiose. Interpretante é o fenômeno que ocorre em função da presença do veículo do signo, em função do processo de interpretação, tá? Então não é a mesma coisa, né? O interpretante é algo que está na mente, é algo que é formado na mente em função do aparecimento do signo, tá? Na mente da onde? Do intérprete. Então o interpretante está dentro do intérprete, tá? Então tem que diferenciar uma coisa da outra, porque algumas pessoas fazem esse tipo de confusão, né? Não tem esse cuidado mais apurado aí de separar uma coisa com a outra. Okay? Mas essa figurinha, ela, de certa forma, espelha essa relação que existe entre os diferentes elementos e permite, então, que a gente faça uma apreciação sumarizada da semiótica de Morges. Eu poderia dizer assim, que se a gente tivesse que modelar em uma figura a semiótica de Morges, seria essa figura aqui. Né? Ela expressa de uma maneira bastante significativa aí, quase todos os elementos da semiótica de Morges. Primeiro, o fato de que o signo está dividido entre um veículo de signo, um designato e um interpretante, está aqui dentro. E depois, as três dimensões da semiótica: a relação do veículo do signo com outros veículos, veículo do signo com designato, veículo do signo com o interpretante, tá? E a gente então esgotaria aí o principal que existe dentro da semiótica de Morges. É óbvio que a semiótica de Morges não se limita a isso, mas esses são os principais elementos aí que caracterizam a semiótica de Morges. Diga.
É um exemplo, que você tem a palavra casa.
Isso.
Ela seria o veículo do signo.
Isso.
É a casa do mundo real, em questão.
É o designato. Isso.
E a ideia que cada um tem de casa seria,
isso, seria o interpretante.
Ah, tá.
Tá? Então, aquela ideia que você tem na sua mente quando você escuta a palavra casa, ou quando você pensa na palavra casa, né, é o interpretante. Tá, ok? E o interessante dessa coisa é que nesse processo dinâmico, né, você pode refinar isso aí. Ou seja, ao pensar na sua casa, aquela sua casa se refere também a uma casa genérica, tá certo? Que é o interpretante da sua própria casa enquanto signo, fazendo referência a uma ideia genérica de casa. Então você repara que esse processo é um processo cíclico, ele vai e ele dá origem aí a um ciclo que pode ser potencialmente infinito até que você pare de pensar naquilo lá. Tá? Então uma coisa significa exatamente porque ela é capaz de gerar na nossa mente alguma outra coisa que também significa. Então reparem como É um conceito meio que recursivo, e é isso que transforma esse modelo num modelo, às vezes, difícil de ser compreendido. Né? A gente tem o quê? A gente tem que uma coisa, ela é um signo, quando ela é capaz de gerar na nossa mente alguma outra coisa que está em relação com algo de fora, e essa alguma coisa, por sua vez, continua com esse poder de continuar gerando coisas semelhantes ali para frente. Tá? Por isso que o signo de Percy, de Morges também, ele é chamado de autogerativo, ele é capaz de recriar a si próprio enquanto signo. Aquilo que ele cria é um signo também, pode ser visto como um signo também. Tá? Muito bem. Bom, ele divide os estudos semióticos em duas vertentes. Um primeiro, que seria chamado de semiótica pura, que estaria elaborando aí a metalinguagem em termos da qual todas as situações sígnicas seriam discutidas. É a ideia de discutir signo enquanto signo, tá? Num elemento abstrato, tá certo? Eu estou pensando num signo abstratamente, e sendo um modelo abstrato, quais são os elementos que participam desse modelo? Isso é semiótica pura para Morges. E temos também a semiótica descritiva, também chamada de semiótica aplicada, que vai tentar aplicar essa linguagem ao estudo das instâncias da semiose. Então eu vou pegar, por exemplo, a semiose da linguagem, tá certo? Da linguagem humana, vou ter a semiose dos animais, tá certo? Posso estar olhando o quê? Casos específicos de uso de signos e aplicar aquele metamodelo da semiótica pura, gerando então o quê? Uma semiótica descritiva, uma semiótica aplicável. Ok? Se a gente for fazer uma análise das ideias de Morris, né, de como que ele faz essa leitura bastante específica de Peirce, nós vamos ver que ele não é totalmente original, né? E nem Peirce também seria totalmente original. Mas ele tem precursores em outros contextos, né? Por exemplo, o chamado trivium medieval. O que era o trivium medieval? Na época medieval, uma pessoa com formação, uma pessoa letrada, uma pessoa culta, ela deveria estar dominando três grandes artes, que eram chamadas, então, do trivium medieval. Né? Esse trivium seria o quê? Seria o conhecimento da gramática, né? O conhecimento da dialética, ou chamada de lógica, e o conhecimento da retórica. Tá certo? Seriam os três elementos que comporiam o trivium medieval e que capacitariam o indivíduo a ser um indivíduo letrado. Tá? Se nós formos olhar para essa definição do trivium medieval, nós vamos ver que tem uma grande semelhança com o quê? Com sintática, semântica e pragmática. Né? Ou seja, isso que no trivium medieval seria a gramática, o que, que a gramática faz? Né? É o estudo exatamente da classificação das palavras e da verificação de como as palavras aparecem numa frase, tá certo? Você vai dizer, olha, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo, isso aqui é um verbo. Por quê? Porque ela aparece em diferentes instantes da frase. Então, vocês reparam que isso aqui tem uma grande conexão com o quê? Com a sintática, tá certo? É realmente uma conexão bastante forte, né? Já a dialética ou a lógica, o que, que era a lógica? A lógica é o estudo de como aquelas coisas estão relacionadas com as grandes verdades, tá certo? O que significa alguma coisa estar relacionada a grandes verdades? O que é uma verdade? Ora, a verdade é, nós vimos isso lá atrás, hein? A verdade é o que é? É a coerência e a consonância que existe entre um signo e alguma coisa da realidade. O que isso nos traz na cabeça? O que é isso? É semântica. É semântica. Tá? Estou conectando o signo com o seu designato, com aquilo na realidade que existe. E estou afirmando, se existe consonância nisso, é uma verdade. Então, essa dialética estaria ligada com a questão da semântica. E a retórica? O que é retórica? O que vocês acham que é retórica? Quem que pratica retórica? Eu já comentei sobre retórica com vocês. Hã? Políticos praticam retórica. O que é o retórica? É a capacidade de convencer as pessoas. E o que é isso? Não é o uso que a gente faz da linguagem? Tá certo? O uso que a gente faz da linguagem, o que é lá na semiótica de Morris? É a pragmática. Tá certo? Então nós vamos ver o quê? Que o conceito de retórica aqui surge, então, uma grande associação com a pragmática de Morris. É óbvio que o contexto e a própria ideia de sintática, semântica e pragmática, ela é uma abstração mais poderosa do que meramente gramática, dialética e retórica. Mas vocês veem o quê? Existe um precursor bastante forte aqui que foi inspirador de Morris. O que Morris fez aqui foi estender esses conceitos de gramática, dialética e retórica para poder gerar, então, sintática, semântica e pragmática. Mas existe aí uma correlação forte. Né? Nós vamos ver que Peirce também definiu três grandes áreas de estudo, né? Que ele chamou de gramática pura, lógica própria e retórica pura, tá? Que também estava inspirado no trivium medieval e que também tem conexão com sintática, semântica e pragmática. Né? Só que o que acontece com a proposta de Morris? A proposta de Morris ela tem uma sonoridade talvez um pouco mais interessante, né? Sintática, semântica e pragmática parece bem melhor do que gramática pura, lógica própria e retórica pura. Né? Quer dizer, a terminologia que ele adotou aparentemente é uma terminologia mais fácil de ser incorporada, de ser dominada. Tá ok? Existem algumas críticas com relação à semiótica de Morris, né? Além da crítica principal, que seria aquela crítica de que a semiótica de Morris é uma mera degeneração da semiótica de Peirce, existem críticas vindas particularmente da linguística. Né? Lá na linguística, existem ramos de estudo que parecem que foram esquecidos dessas três dimensões de Morris, né? Principalmente algumas coisas relacionadas ao plano de conteúdo, como a fonologia e a grafemática, parece que essas coisas não são possíveis de serem explicadas aqui na semiótica de Morris, né? Então, existe essa crítica que surge dos linguistas. Tá?
Morris era engenheiro?
Não. Eu não sei dizer o que ele era. Eu imagino que ele devia ser linguista, mas eu não tenho certeza de qual que era a formação dele. Né? Bom, vamos tentar olhar para cada um desses elementos agora, né? Sintática, semântica, pragmática, e tentar entender essas coisas um pouco mais aprofundadamente. Né? O que seria, então, a sintática? Eu comentei já com vocês que a sintática seria a consideração de signos e combinações sígnicas na medida em que eles são sujeitos a regras chamadas aí de regras sintáticas. Certo? A gente vai estar combinando signos de uma certa forma e eu vou tentar considerar essas combinações e vou tentar ver como que elas seguem esses conjuntos de regras. É o estudo da forma na qual os signos de diversas classes são combinados para formar signos compostos. Ela vai estudar, então, como que a gente compõe signos a partir de outros signos das diversas classes. Né? E uma terceira compreensão de sintática é o estudo das relações formais dos signos entre si, podendo incluir tanto relações sintagmáticas como paradigmáticas na língua. E aí é que entra um pouco a diferença entre sintática e sintaxe. Por quê? Exatamente por causa desse terceiro elemento aqui. Né? Então, considerando essa terceira definição, nós vamos ver que a sintática ela abrange mais do que simplesmente a sintaxe. A sintaxe seria simplesmente o fruto dessas duas primeiras definições aqui, a mera combinação de signos. Tá? Mas a sintática estuda não somente a combinação de signos, mas as relações formais que os signos podem ter entre si, formando cadeias, né? E olhando então as relações sintagmáticas e paradigmáticas. Então nós vemos o quê? Que essa definição estendida de sintática, né, que abrange a sintaxe e mais essas relações formais, é aquela que vai ser predominante aí para definir essa primeira dimensão do uso de signos, que seria então a sintática. Tá? Ela vai compreender a maior parte dos ramos da linguística, incluindo a sintaxe, a morfologia e até a fonologia. Certo? Tudo isso vai ser parte aí da sintática. Tá? Então, não podemos associar a sintática somente à sintaxe. Ela vai além da sintaxe. Ela inclui também a morfologia, a fonologia, o estudo das relações sintagmáticas e paradigmáticas e por aí vai. Tá? Tem uma pergunta como essa aí lá na lista. Aliás, eu preciso colocar umas questões a mais na lista lá. Eu quero ver se eu consigo a semana que vem colocar, talvez mude a numeração da lista. Tá? Então quem está seguindo a numeração aí fica atento depois que pode haver...
Eu vou... Você botar uma lista online.
Mas é que, na verdade, eu vou ter que tirar algumas questões, vou ter que acrescentar outras, então eu vou reformatar essa lista aí. Tá?
Você não consegue essa semana?
Vou tentar. Né? E lembrar para vocês que a nossa prova está quase chegando, tá certo? Então, nós temos que estar atentos aí para não nos esquecermos da nossa prova também. Tá? Eu vou tentar ver se essa semana agora eu já coloco essa lista modificada.
Você pode pôr uma técnica.
Ah, mas vocês conseguem achar lá, vocês são espertos o suficiente para...
Né? Né? Lista 1 é prova 1.
Isso, lista 1 é prova 1. Tá? Na prova 1 vai estar caindo, são 10 questões retiradas da lista 1. Tá certo? São as mesmas questões, você vê como a gente é bonzinho, né? Não tem... Você já sabe o que vai cair na prova, tá certo? Não tem nenhuma dúvida do que vai cair. Né? Muito bem, então essa é a diferença entre sintática e sintaxe. A semântica. A semântica, nós já comentamos também, trata da relação do signo com seu designatum, ou seja, aquilo a que o signo se refere. É a conexão que existe entre o signo, o veículo do signo, e alguma coisa, alguma parte do mundo a qual ele está se referindo. Repare que ele cobre somente o aspecto da referência e não o do significado como um todo. O significado como um todo só é dado pelo modelo de signo completo. Tá certo? Uma definição posterior que surge para a semântica seria o ramo da semiótica que estuda a significação dos signos. Tá certo? E a pragmática é a ciência da relação dos signos com seus intérpretes. Né? Como que o signo está relacionado com o seu intérprete, qual o valor que ele vai ter para o seu intérprete, para, em termos das finalidades às quais ele existe. Né? É o ramo da semiótica que estuda a origem, os usos e os efeitos dos signos. E essa definição é uma definição bastante interessante. Ela vê como a pragmática ela é talvez aquela das mais extensas do estudo aí das dimensões da semiótica de Morse. Né? Ela vai tratar dos aspectos bióticos da semiose, ou seja, de todos os fenômenos psicológicos, biológicos e sociológicos que ocorrem no funcionamento dos signos. Então ela é muito abrangente. Né? E é aquela que estaria ainda mais virgem. Por quê? Porque é a que foi menos estudada pelos estruturalistas. Na sintática e na semântica, já existiam muitos estudos anteriores dos estruturalistas com relação ao que são essas coisas. Né? Como que um signo se relaciona com os outros, como que ele compõe novos signos, a sintática, os estruturalistas estudaram isso. Né? A conexão de um signo com a verdade também foi estudada pelos estruturalistas. Mas a dimensão do uso do signo, o porquê de se usar os signos, essa não foi tão explorada pelos outros semioticistas. Então é uma coisa que é novidade aqui na proposta de Morris. Oi. Olha, não sei se foi ele que surgiu com esse conceito. Né? Na verdade, o pragmatismo surge com Peirce. Né? Peirce é que vai sugerir essa ideia de pragmatismo. Eu acho que a ideia de pragmática como algo decorrente da incorporação do pragmatismo dentro da semiótica, talvez tenha sido aí um uso da palavra para aproveitar aí um embalo do pragmatismo. Tá? Não sei dizer se foi ele que propôs isso de uma maneira isolada. Ok? Mas, com certeza, essa junção de sintática, semântica e pragmática como sendo as três dimensões, isso é proposta de Morris. Tá? Bom, nós vamos ver que esse signo de Morris e o signo de Peirce, por consequência, ele sofre de um processo que é chamado de um processo mediativo ou um processo de mediação. Ou seja, o signo, ele é um mediador. Como assim um mediador? Vamos parar para pensar um pouquinho sobre isso aí. Nós falamos um pouquinho, quando a gente estava vendo lá na filosofia, né, das propostas imediatas e imediatas. Né? Aqui nós vamos estar retomando, repescando esses conceitos. Né? O signo, ele é um mediador por quê? Porque um signo só é um signo se ele funciona como um mediador entre um designatum e um interpretante. Tá certo? Vamos ver esse detalhe aqui, essa proposta em detalhes. Vamos supor que S é o veículo do signo, D é o seu designatum e I é o seu interpretante. São as três partes que vão compor esse processo. Né? S vai ser um signo de D para I na medida em que I leva D em consideração em virtude da presença de S. Então, repare, né? O signo ele está funcionando como o quê? Como um mediador para juntar o D com o I. Tá certo? Dessa forma, o S é um mediador e a semiose é uma tomada de reconhecimento mediada. Ou seja, eu, enquanto intérprete, tomo conhecimento do designatum Não porque os Deus Ignatum está lá na minha vista, mas porque o signo se refere a ele. Tá? Então nós vamos ver que vai surgir aí a ideia do signo como um substituto daquilo que está sendo significado.
A gente só conhece signos.
Como?
A gente só conhece signos.
Né? Na verdade, não somente signo, isso é uma coisa meio complicada, não é tão trivial da gente analisar a um primeiro instante. Mas a ideia que ele coloca é que o signo funciona como um substituto daquilo que ele está representando. Né? E aí é que entra, inclusive, o relacionamento entre apresentação, né, apresentação e representação. Né? Uma representação é algo que substitui aquilo que estaria sendo apresentado. Quando você está diante de um fenômeno pela primeira vez, seria o quê? Seria uma apresentação, uma presentation desse fenômeno. O signo, ele é uma representação. Ele se coloca no lugar desse fenômeno e deve gerar na mente do intérprete o mesmo tipo de efeito que o próprio fenômeno geraria se você estivesse diante dele. Tá certo? Então a gente começa a entender melhor o que é uma representação. Uma representação é quando alguma coisa se coloca no lugar, ela substitui alguma outra. Tá certo? Essa é a visão de Morris. Tá? Nós vamos ver que não é exatamente isso, eu vou comentar um exemplo aqui daqui a pouco, mas a gente chega lá. Tá? Oi. Sim, a mediação é tripla. Ela vale dos três lados. O signo intermedia entre I e D, né? O D media entre S e I, e o I media entre... Como é que é? É isso. Todos eles se intermediam em relação aos outros. A única diferença que tem é que, no tempo, o S é um mediador entre D e I, porque o D... acontece no passado, o S acontece no presente e o I acontece no futuro. Então, na sequência temporal, é assim que as coisas aparecem. Primeiro o designatum, que é um fenômeno que já aconteceu, depois o signo, tá certo? E depois o interpretante. Só que a coisa é meio complicada, porque eu posso ter um signo para representar uma coisa que ainda vai acontecer, né? E aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complexa, porque o designatum é algo no futuro. Mas ele é no futuro, mas ele é presumível no passado. Então, não é tão trivial assim. A gente tem que parar um pouco para pensar. Tá? Bom, a meta de Morris, com a sua proposta semiótica, era superar as deficiências da semiótica mentalista, né? A semiótica estruturalista, onde tudo acontecia na mente e havia o quê? Uma desconexão com o mundo. E, ao mesmo tempo, desenvolver uma ciência empírica dos signos. Ele queria... criar uma ciência que fosse baseada em experimentação. E aí é que nós vamos ver a conexão que acontece da semiótica dele com o behaviorismo. Ele vai, então, abandonar termos cuja confiabilidade não pode ser testada pela observação. Né? A gente vai ver que ele está aqui basicamente fazendo uma crítica ao excesso terminológico que acontece em Peirce. Vocês vão ficar assustados quando vocês forem ver a semiótica de Peirce e o número de diferentes termos que aparecem para designar os diferentes elementos que fazem parte dessa semiótica. Peirce inventou um monte de termos diferentes. Né? E vocês vão ver que é complicado. E realmente é confuso para quem é colocado num primeiro momento com a semiótica de Peirce. Morris quis, não, eu vou tentar organizar a bagunça, entre aspas, aí, de Peirce. Tá certo? Essa era a ideia dele. Ele achava que Peirce era complexo demais, que tinha coisa ali que não podia ser provada, não podia ser evidenciada. Ele quis limitar a semiótica de Peirce àquilo que era passível de constatação imediata a partir de observações. Então nós vamos ver que o ideal da semiótica de Morris é o behaviorismo. Ele tenta aplicar diretamente os elementos do behaviorismo na sua proposta semiótica. Bom, O signo, então, ele é visto, agora tentando fazer uma análise bastante, com um viés bastante grande do behaviorismo, o signo é algo que dirige o comportamento com respeito a algo que não é, no momento, um estímulo. Ele vai ser alguma coisa que estaria, então, se colocando como algo que não está presente. Tá? Olhando isso dentro da proposta do behaviorismo, nós temos aí a ideia de estímulo substituto, né? Que era erroneamente chamado de signo pelos behavioristas primitivos. Tá? Morris sabia que os signos não evocam diretamente uma ação e que não são meros substitutos a seus designados. Tá certo? Existe todo um processo ali que está acontecendo e não somente um processo de substituição. Então, como é que ele vai enxergar a questão de estímulo-resposta, que é o elemento principal do behaviorismo? Né? O estímulo na semiose seria o quê? Seria o estímulo preparatório, que vai influenciar reações a outros estímulos em outras situações. E a resposta não é um evento singular, mas é uma classe de eventos similares, empiricamente observáveis, ou seja, uma família de comportamento. Né? Dá um exemplo aqui que vai ficar mais fácil da gente entender essas coisas. Né? Vamos pegar o exemplo aqui do Pavlov. Né? O exemplo do Pavlov, ele está na cabeça de todos nós aqui que já vimos isso algum dia. Né? Alguém não viu, não sabe, nunca ouviu falar do experimento de Pavlov? Não? Esse não é que vocês nunca ouviram falar ou que vocês ouviram? Né? O que é o experimento do Pavlov? O experimento do Pavlov é aquele que ele tenta direcionar um estímulo de um cachorro. Então, ele tem um cachorrinho, né? E quando ele apresenta comida para o cachorrinho começa a salivar. Tá certo? Então, esse é o elemento natural que acontece para um cachorro. E o que ele tenta fazer? Toda vez que ele apresenta comida e o cachorro começa a salivar, ele toca uma campainha junto. Então, o cachorro vai fazer o quê? Vai fazer uma associação do som da campainha com aquela comida que está disponível. Porque toda vez que ele mostra a comida, ele toca a campainha, ele vai associar essas duas coisas. E o que o Pavlov constata é que depois de um certo tempo em que esse estímulo ele é repetido sempre, em conjunto com a apresentação da comida, que depois de um tempo basta você tocar a campainha, o cachorro já começa a salivar, mesmo que a comida não esteja presente. Por quê? Ele vai fazer uma associação da campainha com a comida. E aí, então, o Morris vai fazer o quê? Uma análise semiótica, usando a sua proposta de semiótica, desse experimento behaviorista. Né? Então, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que, olha, o interpretante é a disposição de um intérprete a responder por causa do signo. Tá certo? O denotatum vai ser o quê? Qualquer coisa que permita a conclusão da sequência de respostas às quais o intérprete está exposto devido a um signo. E o significatum vai ser aquelas condições tais que qualquer coisa que as execute é um denotatum. Como que isso fica, então, no experimento do Pavlov? Né? O signo é o som da campainha, tá certo? O interpretante é a disposição de procurar comida onde toca a campainha, ou poderia ser visto como a salivação que o cachorro tem. Né? O denotatum seria o fato de haver comida no local procurado, o que vai permitir a conclusão da sequência de respostas. E o significatum seria o objeto num dado local, o fato de que o objeto num dado local é comestível. Tá? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está criando uma pequena sofisticação na ideia de designatum. Tá certo? Ele está sofisticando o conceito de designatum e decompondo ele entre denotatum e significatum. E reparem que essa conexão ela é bastante próxima. Né? O denotatum é o fato de haver comida no local procurado, e o significatum é o fato de que o objeto num dado local é comestível. Ou seja, o denotatum é aquilo que permite a conclusão da sequência de resposta, ou seja, que vai fazer com que o cachorro salive ou que o cachorro vá buscar a comida. E o significatum são as condições tais que aquilo que executa é um denotato, ou seja, o significato é o objeto no fato, é o fato do objeto ser comestível. Tá? Ele vai associar o fato daquilo ser comestível com a campainha, porque a campainha ela está gerando aquele interpretante que é do cachorro procurar a comida. Né? Reparem que é uma análise, ela é possível, tá certo? Mas ela é um pouco confusa do processo do behaviorismo. Né? Ele tenta, parece que, enfiar goela abaixo aí no experimento de Pavlov, os seus conceitos aí de signo, mas, pelo menos a mim, essa definição aí do Morris, ela é um pouco confusa, certo? Não é muito clara, tá? Bom, qual seria a diferença entre denotatum e designatum? Existe uma relação entre elas, né? O denotatum é o membro realmente existente de uma classe de objetos de referência. Ao passo que o designatum seria a classe de objetos referenciais, né? Onde uma classe pode ter vários membros, um ou nenhum. Tá? Então é como se a gente tivesse a ideia de que o denotatum é a instância e o designatum é a classe. Tá? E os dois têm a ver com o quê? Tem a ver com aquele elemento do mundo que está sendo representado. Tá certo? Muito bem. Morris desenvolveu toda uma tipologia de signos. Né? Embora essa tipologia de signos ela seja bastante elaborada, ela não tem o nível de sofisticação da tipologia de signos desenvolvida por Peirce. Nós vamos ver mais para frente que a tipologia de signos de Peirce ela é bastante mais sofisticada do que a tipologia de signos de Morris. Por quê? Porque os tipos de signos que Morris coloca, eles são listados sem uma conexão ordenada como acontece em Peirce. Nós vamos ver que em Peirce a definição dos tipos de signos ela tem uma lógica por trás dela. Existe um metamodelo que permite essa tipologia. Em Morris não, as coisas são listadas pura e simplesmente. Quer dizer, Morris degenerou tanto a semiótica de Peirce que as coisas deixaram de ser tão claras como eram lá na semiótica de Peirce. Vamos tentar dar uma olhada em quais seriam esses tipos de signos segundo Morris. Ele faz, por exemplo, uma distinção entre signos plurissituacionais e signos unissituacionais. Né? Aonde um signo plurissituacional é um signo que significa em muitas situações. Né? E um signo unissituacional, ele possui significação em somente uma significação. É como se você interpretou como signo, pronto, você joga fora. É que nem ingresso de jogo de futebol. Vale uma única vez. Tá certo? Então seriam signos plurissituacionais, que valem várias vezes, e signos unissituacionais, que valem uma vez só. Né? Sei lá, poderíamos imaginar aí que um grito, né, só vale a primeira vez que você grita, certo? A segunda vez já não tem mais aquele caráter de chamar atenção, de ser um alerta, como foi da primeira vez. Então ele é um signo um pouquinho diferente do outro. Né? Ele faz a distinção entre signo pessoal e signo interpessoal. Um signo pessoal é um signo que possui uma significação somente para um intérprete, só para ele. E um signo interpessoal, ele vai possuir a mesma significação para vários intérpretes. Então, o que acontece? Existem muitos signos que são signos só nossos. Nós criamos esses signos e somente nós sabemos o significado deles. Né? Isso pode ser desde um signo que a gente inventa para sei lá, né? Quando vocês estão colando na prova, tá certo? Vocês podem fazer uma coisa que vocês colocam na carteira aí, que eu vou olhar, não vou entender nada, só vocês entendem, tá certo? Seria um signo pessoal. Mas posso ter elementos, por exemplo, que tenham a ver com reações a situações extremas vivenciadas por uma pessoa. Então, sei lá, você vê uma criança que detesta pessoas vestidas de branco, porque quando ela era pequenininha, né, ela foi no hospital, tinha um cara de branco que espetou ela, aquilo lá doeu, tá certo? Então aquilo lá teve um significado, a cor branca, uma pessoa vestida de branco, tem para essa criança um significado muito pessoal. que é um significado de dor, tá certo? E isso aí é algo que só aconteceria para aquela pessoa, né? Outras pessoas não vão ter, embora tenha tantos que tenham isso, né? Pois é, provavelmente algum carro preto passou em cima dele algum dia, ele ficou com ódio de carro preto, né? Aquilo lá ficou um marcado para ele, é um signo pessoal dele. Já um signo interpessoal é um signo desses que é utilizado para comunicação. Então eu não estou usando aquele signo somente para mim mesmo, eu estou usando ele para me comunicar com outras pessoas, tá certo? Então é necessário que pelo menos duas pessoas ou mais compartilhem aquele signo, o significado dele, para que possa haver comunicação, senão não há comunicação. Tá? Ele faz uma diferença entre signos confiáveis e signos não confiáveis, aonde, de acordo com o grau de certeza, que se pode encontrar uma denotação em conexão com o veículo do signo. Tá? Então, um signo confiável é um signo em que vai haver muita relação do signo com o objeto. E um signo não confiável é aquele que até a pessoa que está interpretando tem dúvida. Né? Imagina, por exemplo, no caso do diagnóstico de doenças. Você vai dizer que certas coisas são signos de outros. Então, uma febre pode ser vista como um signo de uma infecção. Tá? Mas alguns tipos de sintomas, né, que seriam signos nesse caso, são mais confiáveis e outros menos confiáveis. Tem alguns que podem dar certeza de um diagnóstico e vão ser signos, então, dessa doença, e outros não vão ser, né? Não vão ter uma confiabilidade tão grande.
Mas isso daí não tira um pouco o cara positivista? Para a classificação, ele está com um conhecimento a pior do signo.
Sim, mas esse conhecimento tem que existir, né?
Não, mas não é muito...
Não, a priori que você diz, não, é a priori não no sentido transcendental, né? No sentido de você ter tido uma experiência anterior com aquele caso. Né? Então você viu muitos casos anteriores em que o fato da pessoa estar com febre mostrou-se mais à frente que ela tinha uma infecção. Então você faz essa correlação e você passa a usar isso como um signo. Isso não tem nada a ver com a ideia de a priori em termos de Kant, por exemplo. É outra história. Tá? Ele vai definir para a gente a ideia de consignos, né? O que seriam consignos? Consignos seriam uma subclasse dos signos interpessoais, onde o signo produzido por um organismo possui a mesma significação que para os organismos estimulados por ele. Né? E aí a gente faz uma observação interessante, que nem sempre aquele organismo que emite um signo, ele emite esse signo, ele não vai interpretar esse signo para ele mesmo. Isso pode acontecer. Né? Então, por exemplo, um bandido que deixa um rastro no meio do caminho, e esse rastro ele pode ser farejado por um cachorro que está procurando esse bandido, tá certo? Ele gerou um signo, que é o rastro dele, mas ele mesmo não se deu conta desse signo, ele não percebe, ele não é capaz de interpretar esse signo. Somente o cachorro, olhando para o rastro, é que consegue interpretar esse signo. Tá? Esse não é o caso de um consigno. Um consigno é um consigno em que o próprio elemento que está gerando o signo é capaz de interpretar o signo da mesma maneira que a outra pessoa. Tá? E nós vamos ver, então, que esses consignos, eles são a base para que possa existir linguagem. Para que possa haver comunicação, é preciso que aquilo que eu estou dizendo, eu entenda aquilo que eu estou dizendo da mesma maneira que vocês entendem aquilo que eu estou dizendo. Senão, não é um consigno. Tá certo? Então, ele fala na criação de sistemas linsígnicos, baseados na existência de consignos. Né? Quando você usa vários consignos para montar esses sistemas de insígnios, que seriam sistemas de linguagem. Okay? Uma linguagem, então, nessa situação, seria definida como um grupo de consignos plurissituacionais restritos nas maneiras com que podem ser combinados. Né? Então, ele adotou aí uma junção de vários conceitos que ele colocou anteriormente. Né? O conceito de consigno, o conceito de signo plurissituacional e a ideia de combinação desses signos. Tá certo? Então, a ideia de linguagem para Morris. Morris faz a diferença entre signo vago versus signo preciso, né? Que tem a ver com a precisão com que o signo faz referência ao seu denotado, tá certo? Se ele faz, se essa precisão é maior, ele é um signo preciso, se não, ele é um signo vago, né? A gente pode dizer que talvez Morris tenha sido um pouco vago na sua definição, né? Mas enfim, né? Essa é a distinção que ele coloca. Ele faz a distinção entre signos ambíguos e signos não ambíguos. Um signo ambíguo é um signo que possui mais de um significado, né? Um signo não ambíguo, somente um significado, tá certo? Faz a distinção entre signo singular e signo geral. Um signo singular é um signo que permite somente um denotado, né? E um signo geral é um signo que possui mais de um denotado, né? É a ideia de que você está, por exemplo, quando eu aponto para alguma coisa, eu estou tendo o quê? Um signo singular. O significado é a coisa apontada, e só aquela coisa apontada. Já quando eu falo numa coisa genérica, por exemplo, falo casa, né? O denotatum desse signo é o quê? É uma classe, é um conjunto geral de coisas. Então, seria exemplo de um signo geral. Tá? Ele fala na existência de signos sinônimos, né? São signos diferentes, mas com a mesma significação. Então, eu posso falar casa ou posso desenhar uma casa. São dois signos diferentes que têm uma mesma significação. Ele vai falar em signos indexicais, que são signos que, segundo Morris, designam aquilo a que ele dirige sua atenção. Então, é o caso do apontar, né? Quando eu aponto para alguma coisa, eu vou estar fazendo o quê? Dirigindo a atenção do intérprete para essa coisa, né? E aí, então, eu teria um signo indexical, né? E vou ter o signo caracterizador, que é bastante diferente do signo indexical. O signo caracterizador, ele caracteriza por si só aquilo que ele pode denotar. E ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser um ícone, que vai exibir em si próprio as propriedades que o objeto deve possuir para ser denotado por ele, ou ele pode ser um símbolo, se ele não tiver essas propriedades, né? Então, vocês veem que aquela tripla diferença que nós falamos, né, de ícone, índice e símbolo, o Morris divide em duas categorias, né? Um signo indexical e signo caracterizador. E signo caracterizador ele divide em dois tipos, o ícone e o símbolo. Reparem que o signo caracterizador ele tem um significado absoluto, seja ele ícone, seja ele símbolo. Ao passo que o indexical não. O indexical depende sempre do contexto para poder estar trazendo o seu significado. Tá? Então é uma diferença interessante aí que o Morris levantou. Tá? Ele vai fazer uma distinção e vai usar uma terminologia bastante diferente, né, na minha opinião até inapropriada, mas que é a que ele define para diferenciar sinais de símbolos. Tá? Para Morris, símbolo é um signo que é um substituto no controle do comportamento de um organismo determinado por outro signo, significando o que o signo que substitui significa. Complicado, né? Vamos ler de novo aqui, vai. Vamos ler de novo para a gente ver se a gente consegue fixar isso aí. Um símbolo é um signo que é um substituto no controle do comportamento de um organismo determinado por outro signo, significando o que o signo que substitui significa. Tá? E para ele, sinal é qualquer outro tipo de signo. Então, assim, existem símbolos, existem sinais. Tá? Eu acho essa denominação uma denominação equivocada. Né? Mas é como o Morris entende. Tá certo? Então, nós temos que tomar muito cuidado toda vez que a gente usar essas palavras, símbolos, sinais. Nós temos sempre que dizer, segundo Morris, segundo Peirce, segundo fulano, segundo Beltrano, porque cada um entende esses nomes de uma maneira diferente. Tá? Oi.
E a parte o conceito caracterizador também pode depender do contexto, né? No caso, ele galinha, pode representar um animal mesmo ou outra coisa, né?
É, na verdade é o seguinte, o signo, ele é a junção de tudo. Então, você colocar galinha representando um animal, isso é um signo. E você colocar galinha representando outra coisa, é outro signo. São dois signos distintos. Tá? O que é semelhante é o quê? É o veículo do signo que é o semelhante nesses dois casos. Tá? Ou seja, o mesmo veículo de signo pode dar origem a dois signos distintos. Mas o signo, enquanto o processo, lembrando que agora signo é um processo, são dois signos distintos. Quando você interpreta de um jeito, ele é um. Quando você interpreta do outro, ele é outro. Por isso que a gente falou lá no começo que um signo é aquilo que depende da interpretação para poder ser signo. Depende de como eu interpreto, ele é um ou ele é outro. Tá? Tem que tomar esse cuidado. Tá ok? Muito bem. Em seguida, vai surgir um elemento que eu vou estar comentando sobre isso aí na próxima aula, que é uma das classificações mais interessantes que Morris fez e que pode ser aproveitada quase que diretamente para o desenvolvimento de sistemas inteligentes. Né? Ele faz uma classificação dos modos de significação e dos usos possíveis de signos. Tá? Dentre os modos de significação, seguindo aí a dimensão semântica que ele propõe, ele vai dividir um signo como sendo um signo designativo, um signo apreciativo, prescritivo, identificativo ou formativo. Tá? E nós vamos ver na aula que vem que isso vai dar origem a dimensões do interpretante. Essas dimensões, elas são o quê? Elas vão ser designativa, apraisiva ou prescritiva. O que isso tem a ver? Olha, vamos tentar entender aqui. Um modo de significação designativo é algo que funciona como uma declaração, tá certo? Então, ao declarar, eu estou sendo designativo, eu estou declarando, eu estou simplesmente mostrando aquilo que eu quero significar. Mas eu posso não somente mostrar, mas estar avaliando de alguma forma aquilo que eu quero demonstrar para mim. Saber se aquilo lá é importante para mim. Então repare que isso aqui também diz respeito ao fenômeno do mundo, mas diz respeito de uma maneira diferente. No modo designativo, eu estou simplesmente mostrando, apontando e referenciando. No modo avaliativo, eu estou fazendo o quê? Um juízo de valor em cima daquele elemento. E no modo prescritivo, eu estou o quê? Eu estou impondo um mecanismo de ação em cima daquele negócio lá. Eu estou dizendo como que você deve reagir àquilo lá. Repara que são o quê? São diferentes aspectos da informação do mundo. Eu posso conhecer a informação do mundo somente como ela é, em termos da sua forma, eu posso avaliá-la ou eu posso reagir de alguma forma diante dela. E vocês reparem que isso vai fazer uma conexão quase que imediata com o quê? Com as possibilidades do uso dessas ideias em sistemas inteligentes. Né? Eu vou imaginar o quê? Vou imaginar um sistema inteligente, uma criatura artificial, por exemplo, que se defronta com um signo. Tá? O que ela pode fazer com esse signo? Ela pode simplesmente reconhecê-lo, seria usando aqui esse modo designativo, pode emitir um juízo de valor, saber se ela quer ou não quer aquilo, e posso estar indicando uma possível ação que a criatura deve estar realizando. Tá? Então isso nos dá o quê? Nos dá um direcionamento semiótico para a gente desenvolver criaturas artificiais. Tá? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho na próxima aula. Tá? O identificativo vai designar alocações em termos de espaço e tempo, ou seja, vai posicionar o meu objeto no espaço e no tempo. Né? E o formativo seria aí, eventualmente, alguns signos auxiliares que vão adotar o papel de serem meros formadores de outros signos, né? São coisas como conjunções, quantificadores e outras palavras que vão estar tendo uma função somente de ligação dentro de um contexto, por exemplo, de uma palavra, de uma frase, né? Vai estar ligando um pedaço da palavra com está ligando um pedaço da frase com outro para poder dar um sentido como um todo na frase, né? Então seriam os diferentes modos de significação que Morris prescreve, tá? Isso é um estudo da onde? Da dimensão semântica, tá? Nós vamos ver que vai haver algo semelhante na dimensão do uso sígnico, estaria ligado com o quê? Com a questão da pragmática, né? Aqui está se tentando o quê? Está se tentando determinar os objetivos para o qual o organismo produz os signos que ele ou outros organismos interpretam. Então tem a ver com o uso que se faz desses signos. Um uso informativo é aquele em que o signo é utilizado para informar sobre algo, né? Seria algo convincente. O uso avaliativo é quando ele tem como objetivo ajudar na seleção preferencial de objetos. Ele é efetivo. O uso incitivo é quando ele estimula sequências de respostas. Seria persuasivo, né? E o uso sistêmico é quando ele organiza o comportamento produzido por signos em um todo determinado. Seria a ideia do uso correto de um signo. Tá certo? E aí o que acontece, né? Ele, baseado nessas diferentes classificações dos modos de significação e dos usos de significação, ele vai fazer uma tabela dos diferentes tipos de discurso. Ele vai combinar o modo de significação com o uso primário dominante e ele vai, então, gerar o quê? Uma tabela dos vários tipos de discurso que podem existir em cada uma das situações. Então, por exemplo, se eu tenho um modo designativo e um uso informativo, eu tenho um discurso científico, né? Se eu tenho um modo designativo e um uso avaliativo, eu tenho um discurso fictício, né? Designativo e incitivo, um uso legal, um discurso legal. Legal no sentido de lei, tá? Não no sentido de que é legal, né? Não é assim, tá? Se ele é designativo e sistêmico, é um discurso cosmológico, né? E por aí vai. Vai ter um discurso mítico, discurso poético, discurso moral, discurso crítico, discurso tecnológico, discurso político, discurso religioso, discurso propagandístico, discurso lógico-matemático, discurso retórico, discurso gramatical e discurso metafísico. Como?
O modo identificativo.
Ele, na verdade, eu acho que ele junta ele com o designativo, né? Porque, no fundo, o designativo e o identificativo tem uma similaridade grande aí, né? Então, a gente vê o quê? A gente vê que diferentes tipos de discurso podem ser gerados a partir de onde? A partir de diferentes modos de signo e diferentes usos de signos em diferentes situações. Ok? Bom, gente, para a nossa aula de hoje, a gente fica por aqui. E na próxima aula, nós vamos fazer uma pequena pausa nesse estudo sistemático aí da semiótica, né? E vamos fazer algumas extrapolações, eventualmente, algumas especulações em como que essa semiótica de Morris poderia ser usada para o desenvolvimento de sistemas inteligentes. Então é só para dar uma pausa, vamos assim dizer, nesse estudo mais de ciências humanas que a gente tem feito até agora, né? Que eu sei que algumas pessoas ficam meio ressabiadas com esse discurso puramente humanístico, e tentar mostrar um pouquinho para vocês, né, alguns possíveis usos que a gente está antevendo aí da semiótica de Morris em sistemas inteligentes, né? Então nós vamos estar... Não é ainda uma coisa muito arrojada, não, mas é pelo menos para dar uma desviada momentânea aí, para tentar mostrar para vocês como que essas coisas podem ser apropriadas e podem ser utilizadas para o desenvolvimento de sistemas inteligentes. Tá ok? E então, até a próxima aula. Tá ok? Até mais.